colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e trago mais um novo episódio do Mundo dos Carros em Podcast. Vambora acelerar comigo? O episódio de hoje tá quente, pessoal, tá bem quente. Tem a Fiat Toro, que acaba de ser remodelada e ganhar novo motor, o Volkswagen Polo, que já mudou na Europa, e o clone elétrico e chinês do Fusca, isso mesmo. Por falar em Fusca, relembramos do Fusca 4 portas no quadro retrovisor, mais conhecido como Zé do Caixão. E por falar em elétrico, tem lançamento do novo Renault Zoe no Brasil. E no momento KBB, o trio que puxou a alta de preços dos automóveis no último mês. E não custa lembrar que o Autorama está no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais e compartilhar o programa com os amigos. E fica ligado nas nossas redes sociais. O Autorama está no Instagram, Facebook, Twitter e no Telegram. E agora, às quartas, às 7 da noite, temos um bate-papo sobre carros no Clubhouse. Vai lá, participa com a gente. E eu aproveito para agradecer a todos que votaram no Autorama na eleição Os Mais Admirados da Imprensa Automotiva. Nosso programa está entre os 3 finalistas na categoria podcast do prêmio promovido pelos Jornalistas e Companhia. Muito obrigado aí mesmo, pessoal. Vamos lá acelerar? Sérgio, engata a primeira aí. A Fiat se tornou uma potência quando o assunto é picape. Uma em cada 2 picapes vendidas no país são da marca italiana, graças e muito, vão combinar, a soberania da estrada no segmento das compactas. Mas também tem a Toro, que vende pacas, né? Pois é, a montadora, que não é boba nem nada, sabe que vai vir aí uma série de concorrentes para a Toro. Ó, vai ter a Ford Maverick, vai ter a picape da GM, vai ter a Volkswagen Tarok. Então o jeito foi dar logo uma renovada na picape médio compacta, né? Aquele segmento inventado aí que fica entre as médias e as compactas, lembrando que nas médias a Fiat não tem representante. Bem, o bom é que essa renovada na Toro veio com uma novidade mecânica, que é a estreia do motor T270. É o primeiro da nova linha de motores turbo GSE. Na Toro 2022, esse motor é o 1.3 com 185 cavalos de potência com etanol e 180 cavalos com gasolina, além de torque de mais de 27 kg disponíveis antes das 2.000 rotações. Ao mesmo tempo, a picape foi redesenhada, ganhou novos faróis full LED, mudou a grade, o para-choque, na minha opinião, continua bonitona. É aquele desenho que foge ao lugar comum das picapes. Vai lá no nosso Telegram para conferir as imagens. Por dentro, um belo banho de loja na Toro. Ela agora tem quadro de instrumentos eletrônico e ganhou novas centrais multimídia com telas de 7, 8,5 e 10 polegadas, conforme a versão. A tela mais legal, obviamente, é a maior, né? Que agora está na vertical, como se fosse um tablet, e tem várias possibilidades de configuração. Além disso, a Fiat mudou padrões de acabamento e detalhes no painel frontal da Toro. E os comandos de ar foram reposicionados para liberar mais espaço ali para o console central, que era bem complicado para colocar ali até o mesmo celular. Outra novidade da linha é o sistema Fiat Connect Me, que permite que você acesse e comande algumas funções da Toro, seja pelo celular, pelo smartwatch ou por assistentes pessoais, como a Alexia, da Amazon. É possível ver o nível de combustível, a quilometragem do carro, receber avisos de manutenção e de recall e também alertas de que o carro ultrapassou uma velocidade estabelecida pelo dono ou mesmo uma distância. Por exemplo, você deixou o carro ali com o manobrista do restaurante e não quer que ele passe de 1 km, não rode mais do que 1 km e não passe de 60 km/h. Se ele fizer isso, vai vir um aviso, um alerta no teu smartphone ou no teu smartwatch. Também pelo celular ou pelo smartwatch é possível ligar o carro à distância e o ar-condicionado. Bacana, né? Essa tecnologia que já está se propagando por vários modelos aí também de outras marcas. Bem, a linha Toro agora tem 6 airbags de série em todas as versões. A mais barata é a Endurance, que custa R$ 114.590, mas adivinha? Essa continua com o velho motor 1.8 torque e câmbio automático de 6 marchas. Verdade que é a única que mantém esse motor, mas hashtag decepção, né? Bem, para ter um novo motor TurboFlex é preciso desembolsar R$5.000 a mais pela essa mesma versão. Lembrando que a Toro Endurance não tem os faróis Full LED e nem o painel de instrumentos digital, aqui ele é analógico. A central multimídia também é a menor. De série, ela é equipada com o que se espera de um carro desse preço, né? Controle de estabilidade e tração, assistente de subidas, ar-condicionado, trio elétrico, sensor de ré, piloto automático e retrovisores rebatíveis eletricamente, entre outros itens. Quadro de instrumentos eletrônico e faróis Full LED só nas versões Freedom para cima, que custam a partir de R$ 131.890, já com o novo motor e com a tela multimídia de 8,5 polegadas. Agora, os itens de auxílio ao motorista, aqueles bacanas como frenagem de emergência, monitoramento de faixa, além dos faróis Full LED, aí só na Toro Ranch. Sempre com motor turbo diesel de 170 cavalos, câmbio automático de 9 marchas e preço de R$ 185.490. Bem, fica ligado, além das fotos, eu vou colocar lá no nosso Telegram todas as versões, preços e equipamentos da linha Toro 2022, ok? Saímos do Brasil e das picapes e vamos para a Europa para falar de hatch. O Polo já mudou no mercado europeu, isso aí. O hatch da Volkswagen ganhou aquele tapa no visual, aquele facelift de meia-vida. As mudanças foram bem discretas, tá? O carro ganhou novas seções de LEDs nos faróis e uma linha iluminada na grade. O para-choque está mais robusto e na traseira as lanternas meio que invadem a tampa do porta-malas. Lembra muito uma versão em miniatura do Golf de 8ª geração, aquele que nem veio para o Brasil, se vier, só vai vir na versão híbrida. Bem, o Polo brasileiro adotará essas mudanças lá para o segundo semestre do ano. Lembrando que eu já falei aqui que haverá uma versão de entrada do Polo que manterá esse desenho atual, do carro que a gente conhece aqui, tá? Essa configuração básica, que tem o nome provisório de Track, teria hoje preços entre R$ 65.000 e R$ 70.000, sempre com motor 1.0 aspirado e câmbio manual. O Polo renovado provavelmente será vendido apenas com câmbio automático de 6 marchas e motores 1.6 aspirado ou 1.0 turbo TSI, sendo que 1.6 aí, ó, não tá garantido não. Por falar em Volkswagen, tem Fusca elétrico na área, mas que não é da Volkswagen. Acredite, é o Punk Cat que acaba de ser mostrado no Salão de Xangai. Isso mesmo, não tô falando mentira, não é pegadinha. Olha as fotos do gato punk lá no nosso canal no Telegram. É uma cópia descarada do nosso querido Fusquinha, só que mais larga e comprida do que o Besouro original. Bem, o carro é da hora. Não, isso não é gíria para dizer que o carro é maneiro, gente. O carro será produzido pela ORA, O-R-A, a divisão de elétricos da Great Wall, uma das principais e maiores montadoras chinesas, que deve inclusive chegar ao Brasil esse ano e eu já falei disso aqui. Bem, vamos falar do Fusca, o Fusca elétrico, ou o gato punk, o que você preferir. Ele tem uma cabine bem retrô também, tá? Lembra do Fusca que tinha aro de buzina no volante? Pois é, o Punk Cat tenta imitar isso à sua maneira e ainda traz quadro de instrumentos redondo, saídas de ar circulares e revestimento dos bancos que lembram muito os do Fusca do passado. Ah, e claro que no meio do painel tem uma telona da central multimídia. O motor elétrico tem 143 cavalos de potência e promete autonomia de cerca de 500 km. Mas aqui, olha, motor e tração são dianteiros, nada a ver com o nosso Fusca original. O Autorama continua ligado na tomada porque a Renault acaba de lançar o novo Zoe. Lembra daquele hatch elétrico da marca francesa, lançado tem 2 anos mais ou menos? Pois é, já mudou. Essa terceira era do modelo elétrico, que agora se chama Zoe E-Tech, mudou principalmente os faróis, agora de full LED, capô, grade e para-choques. E também está bem renovado por dentro, com um novo quadro de instrumentos, central multimídia com tela de 10 polegadas e revestimento dos bancos com material reciclado. Isso aí, metade feito com restos de tecidos e de cintos de segurança e outra metade feito de fibras feitas com resíduos de garrafas PET. As imagens, não esquece, você confere lá no nosso Telegram e nas nossas redes sociais. Outra evolução do Zoe foi na autonomia, que ficava ali na casa dos 300 km, e agora pode ser de até 390 km, segundo a própria Renault. Esse alcance é garantido pela nova bateria de 52 kWh e pelo motor de 135 cavalos e 25 kg de torque. O Zoe pode ser carregado naqueles carregadores residenciais do tipo wallbox em até 8 horas e meia. Em postos de recarga de 11 kW, consegue mais 150 km de autonomia em 2 horas na tomada. E consegue esse alcance em 1 hora se o ponto lá de recarga for de 22 kW. Agora, o preço do novo Zoe mudou bastante também. O modelo começa a ser vendido no Brasil em duas versões, com preços arredondados de R$ 205 mil e de R$ 220 mil reais. Lembrando que há 2 anos o velho Zoe era vendido aqui por R$ 150 mil reais. Baita diferença. Bem, carro elétrico é caro, mas olha, quem puxou a alta de preços mais recentemente no mercado brasileiro não foi nenhum elétrico, não. Tampouco foi um carro muito luxuoso ou grande. É o que revela o nosso momento KBB. Conta pra gente aí, Hector, que história é essa?
Fala, Mira! No nosso momento KBB dessa semana, eu trago aqui para os seus ouvintes os 3 carros que mais subiram de preço zero quilômetro em março, segundo o nosso monitor de variação de preços da KBB. Quem ficou no topo dessa lista em março foi o Fiat Mobi. Isso aí, o subcompacto da Fiat teve um reajuste médio de preço de praticamente 6% no período. Mas ele foi seguido de pertinho pela Renault Duster Oroch, a picape do Duster, que anda meio coadjuvante aí no mercado, mas teve um acréscimo de 5,24% no preço zero quilômetro. Para fechar esse pódio, temos o Volkswagen T-Cross, que ficou na casa dos 4,6% de aumento médio em março. Tá aí, Mira, esses são os nossos destaques para o Momento KBB dessa semana. Valeu e até a próxima.
Valeu, Hector, com mais um Momento KBB. É, o Mob, esse baixinho marrento, hein, quem diria. Bem, o preço mais fiel e real de carro zero quilômetro seminovo ou usado você confere na KBB Brasil, a plataforma mais completa de valores de automóveis. Acessa lá www.kbb.com.br. Hoje eu falei de cópia chinesa do Fusca e vou aproveitar para falar do Fusca 4 portas no nosso retrovisor. Rebobina a fita aí, Sérgio. Pois é, Fusca 4 portas era um dos apelidos, só um dos apelidos do Volkswagen 1600, e que ficou conhecido mesmo é como Zé do Caixão. Quem não se lembra desse apelido para o sedã? Bem, ganhou esse apelido justamente por causa do formato da carroceria, que lembraria um carro fúnebre, e muita gente ainda via semelhanças com o personagem imortalizado por José Mojica Marins, inesquecível José Mojica Marins. Mas foi justamente esse design quadradinho que sacramentou o destino do carro. Apelidos à parte, o Volkswagen 1600 nasceu como projeto B135 em 1966. A ideia da Volkswagen era óbvia, ter um carro maior que o Fusca para concorrer com o futuro Ford Corcel. O projeto usava como base o Fusca 1300, mas seria mais espaçoso e usaria o motor 1600. Enfim, o carro foi apresentado às vésperas do Salão de São Paulo de 68 com um motor 1.6 refrigerado a ar de 60 cavalos. O problema é que mesmo com a mecânica inquebrável e inabalável do Fusca, o estilo quadrado do Zé do Caixão não sustentou o projeto. O carro estava longe de ser bonito, vamos combinar, ainda mais comparado ao Corcel. Para complicar, naquela época, carro 4 portas no Brasil era visto como veículo de taxista. E realmente o sedã fez um enorme sucesso na praça. Olha, eu nos anos 80 me lembro de muito Zé do Caixão rodando como táxi amarelinho aqui no Rio, nos anos 80. Ainda teve um incêndio na ala de pintura da fábrica da Volkswagen para complicar, lá em 1970, para complicar ainda mais a vida do sedã, que em 71 deixou de ser feito após 38 mil unidades produzidas em menos de 3 anos. O Autorama fica por aqui avisando que tem estreia de retrovisor especial no próximo episódio, é isso mesmo, e com participação especial do jornalista André Deliberato, meu amigo Delibas, que saca muito sobre clássicos e muscle car. Ó, não vou dar mais spoiler não. fica ligado então no próximo programa com memórias ainda mais especiais no nosso retrovisor. É isso, pessoal. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia, esse que vos fala, direção e edição de Sérgio Carvalho e colaboração e pesquisa de Jonas Orlando, encerramos mais este episódio do Autorama. Novamente, meu muito obrigado pela audiência e pela paciência. E não esqueça de se inscrever nos canais do Autorama no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e o nosso canal gratuito no Telegram. Um grande abraço, até a próxima e acelera de casa!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.